É a volta do cipó de Arueira no lombo de quem mandou dar.
É a volta do cipó de Arueira no lombo de quem mandou dar.
De longe ou mais longe, quem tem fé vai te esperar.
A partir de agora, na UEL FM, Arueira. Um programa da Asuel Sindicato e do Sindiprol Aduel. O dia a dia da luta sindical. Apresentação: Elza Caldeira e Gabriela Fernandes.
No ar, mais uma edição do programa Arueira.
É a volta do cipó de Arueira no lombo de quem mandou dar.
É a volta do cipó de Arueira no lombo de quem mandou dar.
Boa tarde, ouvintes da UEL FM. Aqui Elza Caldeira, super mega feliz de estar com você aqui neste sabadão, dia 7 de setembro de 2024.
Já vem vindo que esse mundo vai virar.
Saudando primeiramente o nosso querido técnico de som, Ricardo Lima, e também a minha parceira aqui de produção e apresentação do Arueira, a jornalista Gabriela Fernandes. Gabi, tá tudo bem com você?
Olá, Elza. Olá, ouvintes do programa Arueira. Tô muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez apresentando a edição de número 257 do programa. E o Arueira, você já sabe, é o informativo radiofônico da Asuel e do Sindiprol Aduel.
E se você tem vontade de mandar um recadinho aqui pra gente no Arueira, manda, que nós estamos aqui esperando. A gente quer muito a sua participação. Manda mensagem no WhatsApp 43991851976. Eu vou repetir: 43991851976.
E vamos aos destaques desta edição.
É a volta do cipó de Arueira no lombo de quem mandou.
Sindiprol Aduel convoca docentes para a Assembleia Geral, realizada na próxima quarta-feira, dia 11.
Silêncio de Ratinho leva Sindisaúde Paraná a convocar novo ato em defesa da GAS e da tabela salarial de agentes operacionais.
Servidores questionam novas regras para carreiras do funcionalismo federal.
Setembro é o mês de prevenção ao suicídio e o Arueira traz hoje uma entrevista especial com a enfermeira, mestre, doutoranda e pesquisadora na área de saúde mental com ênfase em suicídio, Isadora Rossignolo. Esta será a primeira edição da série Precisamos Falar Sobre Isso.
O jornalista Fábio Silveira é o nosso colunista solito de hoje. Ele vai trazer novidades da política em mais uma coluna à parte. Tudo isso agora, aqui no Arueira.
Programa Arueira, informativo radiofônico da Asuel e do Sindiprol Aduel. Arueira, o dia a dia da luta sindical.
E vamos às notícias.
O Sindiprol Aduel convoca os servidores e as servidoras da UEL para a Assembleia Geral, que será realizada a 1:30 PM da quarta-feira, dia 11 de setembro.
Quem nos fala qual a pauta da Assembleia é César Bessa, presidente do Sindiprol Aduel.
Estou aqui para noticiar também, entre outras coisas, o fato de que no dia 11 de setembro, semana que vem, teremos uma Assembleia dos Docentes, que será realizada no Anfiteatro Maior do CLCH. Além dos informes, que são vários, e eu não vou me delongar aqui apresentando tais informes, o que mais importa aqui é a pauta que está sendo estabelecida para esta Assembleia, né, sobre o desenvolvimento da campanha salarial, que se arrasta desde meados de março desse ano, passando abril, maio, que é a nossa data base, né, e até o presente momento nós não temos nem um diálogo, sequer um diálogo com o governo do Estado. E a Assembleia, nesse sentido, para a gente rediscutir essa questão com os nossos professores. Também, né, está como ponto de pauta, além da campanha salarial, a alteração do ponto docente. Nós temos um ponto que era anotado por escrita, Né? Ele foi trocado agora para um ponto virtual, né? E nós queremos que os professores discutam isso. Nós temos, inclusive, uma reunião marcada com a administração, e isso faz parte do nosso pedido e nosso pleito desta reunião, para discutirmos isso, essa questão desse ponto virtual. Né? Mas queremos que os professores discutam isso, né, à luz aí da realidade concreta que nós vivenciamos, da natureza da atividade docente. E também nós temos como ponto de pauta a eleição para delegado, né, que vai se realizar o 15º CONAD Extraordinário, né, um encontro do antes, e nós precisamos, por necessidade regimental, fazer essa escolha mediante assembleia, e a assembleia está chamando também nesse sentido. Então seriam esses pleitos, eu acredito que seriam esses pontos mais importantes a serem destacados.
Repetindo então, pessoal, a Assembleia Geral Docente da UEL será realizada na próxima quarta-feira, dia 11, à 1h30 da tarde, no Anfiteatro Maior do CLCH.
Você está ouvindo o Programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Serviço Público de Saúde do Paraná, Sindisaúde PR, organiza um ato no próximo dia 24 de setembro, em frente ao Palácio do Iguaçu, como resposta ao que considera ser a falta de comprometimento do governo estadual em atender às demandas da categoria.
A manifestação, que pretende reunir servidores de diversas regiões do Paraná, tem como foco a luta por melhorias nas condições de trabalho, reajuste da tabela salarial e a revisão da gratificação de atividade em saúde, a GAS. Questões que têm sido, segundo o sindicato, sistematicamente ignoradas pela administração estadual.
Profissionais da saúde têm enfrentado inúmeros desafios nos últimos anos, desde a falta de reajustes salariais até as precárias condições de trabalho em diversas unidades de saúde. Segundo Gilson Luiz Pereira Filho, membro da Diretoria Estadual do Sindisaúde Paraná, a decisão de realizar o ato em setembro é uma resposta à ausência de diálogo com o governo do Paraná, que tem evitado negociações essenciais para a categoria.
Gilson fala sobre o que está sendo reivindicado neste movimento. Vamos ouvir.
Bom, as pautas que nós temos na área da saúde, no executivo e nos trabalhadores, né, do estado do Paraná, elas são inúmeras, né? Então, para esse evento, nós faremos uma manifestação exclusiva para poder tentar destravar e avançar na negociação da GAS, né? A gente não conseguiu fazer a última reunião. E também com relação ao reajuste da tabela dos trabalhadores de nível fundamental, que após a reestruturação da carreira tiveram aumentos muito abaixo da média geral, né? E nós queremos debater isso novamente, né? E também temos a pauta com relação à data base, né? O governo nos disse que só iria negociar isso depois do julgamento da ação da data base no STF, mas nós sabemos que já foram pagos, né, a reposição da inflacionária para outras carreiras, né, de outras secretarias, de outros poderes, né? E aí a gente vai também fazer pressão para ver se consegue avançar na discussão da data base.
O Gilson também comenta sobre as principais expectativas do movimento.
Então a nossa expectativa é que os trabalhadores se unam, né, com um número importante para a gente fazer um movimento grande. O evento tem o nome de ultimato, porque a data base mesmo era uma negociação para maio e nós já estamos em agosto e nós não somos recebidos, né? O governo do estado do Paraná não recebe os trabalhadores, nem a instituição que os representa, para debater as condições de trabalho, as condições salariais, né? Nós somos parte, uma engrenagem importante nos serviços públicos que são entregues à população, mas diante do chefe do executivo, nós somos negligenciados e somos invisíveis, né? É relevante, né, a gente retomar a importância do servidor público no funcionamento do SUS, da educação pública e da segurança pública também. Então, a estratégia é nós unirmos as principais pautas e trazer os trabalhadores para a rua também estão sofrendo seus locais de trabalho, né? Utilizar essa indignação, né, sobre as condições, sobre os formatos, sobre a falta de diálogo com o Estado, trazer isso em forma de ato, mobilização e pressão para que a gente possa tentar avançar nessas pautas, né?
Somando as reivindicações, o Paraná Previdência também está sob pressão devido à falta de reposição dos servidores por meio de concursos públicos. A terceirização e o abandono das contratações formais comprometem a sustentabilidade do sistema previdenciário, levando dúvidas sobre o futuro das aposentadorias. Vamos ouvir o Gilson falando sobre este tema.
Sobre o Paraná Previdência, o que se tem é um abandono dos trabalhadores que se aposentam. Né, o Estado se exime de responsabilidade e culpabiliza a própria saúde financeira dos trabalhadores ativos e os trabalhadores aposentados. Nós temos um sério problema na reposição de servidores de forma terceirizada, o que compromete diretamente a saúde financeira e a organização e o planejamento dessas aposentadorias futuras. Se nós não começarmos novamente a repor trabalhadores via concurso público, serão muito complexas as situações de aposentadorias num futuro próximo, né?
O ato do dia 24 de setembro é visto pelo Sindisaúde Paraná como uma última tentativa de sensibilizar o governo do estado para as demandas dos trabalhadores da saúde. A mobilização dos trabalhadores da saúde também visa chamar a atenção para a desestruturação do SUS e as consequências da terceirização dos serviços públicos.
Você está ouvindo o Programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
As novas regras para as carreiras do funcionalismo federal, anunciadas pela ministra Esther Deck, têm desagradado servidores. No dia 14 de agosto, o Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos publicou a portaria número 5.127, que atualiza as diretrizes para pedidos de reestruturação de carreiras na administração pública federal.
De acordo com a pasta, a finalidade é garantir um registro transparente da elaboração de propostas de carreira e promover ao longo dos anos o aprimoramento gradual e coerente da gestão pública na organização da força de trabalho do Estado.
Para Lincoln Ramos, diretor do Sindiprevs Paraná e também da FENASPES, que é a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social, o principal impacto da medida é transformar as carreiras específicas em carreiras gerais, isto é, ao invés de contratar uma pessoa para cumprir determinada função, o trabalhador poderá ser admitido para qualquer cargo dentro do serviço público.
Acho que o principal impacto dessa medida é transformar o que seria as carreiras específicas ou as carreiras que têm características específicas em carreiras gerais. Ou seja, em vez de eu contratar uma pessoa para ter aquela função específica, ela pode ser contratada para qualquer função generalista dentro do serviço público. Isso tem alguns problemas. Eu acredito que o principal deles seja a porta aberta para as chamadas terceirizações e quarteirizações, né? Uma sequência de situações onde qualquer pessoa pode fazer qualquer tipo de trabalho. E aí, dentre esse qualquer pessoa pode fazer qualquer tipo de trabalho, não se garante com isso a qualidade do serviço que estará sendo prestado. Acredito que esse seja o grande nó crítico dessa forma de atuação do governo, onde ele pensa as carreiras, os serviços públicos, como um carreirão, né? Como uma situação em que qualquer pessoa pode se candidatar para qualquer cargo.
Além disso, Lincoln destaca que o tempo investido na qualificação destes profissionais pode ser perdido, caso elas não sejam admitidas.
Então, a nossa expectativa é que os trabalhadores se unam, né, com um número importante para a gente fazer um movimento grande. O evento tem o nome de ultimato, porque a data base mesmo era uma negociação para maio e nós já estamos em agosto. e nós não somos recebidos, né? O governo do estado do Paraná não recebe os trabalhadores, nem a instituição que os representa, para debater as condições de trabalho, as condições salariais, né? Nós somos parte, uma engrenagem importante nos serviços públicos que são entregues à população, mas diante do chefe do executivo, nós somos negligenciados e somos invisíveis, né? É relevante, né, a gente retomar a importância do servidor público no funcionamento do SUS, da educação pública e da segurança pública também. Então, a estratégia é nós unirmos as principais pautas e trazer os trabalhadores para a rua, também estão sofrendo seus locais de trabalho, né? Utilizar essa indignação, né, sobre as condições, sobre os formatos, sobre a falta de diálogo com o Estado, trazer isso em forma de ato, mobilização e pressão para que a gente possa tentar avançar nessas pautas, né?
Segundo Lincoln, a FENASPES tem feito uma série de ações para contrapor a medida. Vamos ouvir.
Face a essa situação apresentada pelo governo, né, a nossa federação, a FENASPES, ela tem feito uma série de atividades, né, para se contrapor a essas medidas, né? Acho que é importante lembrar que atualmente existe uma greve na base da FENASPES, que é os servidores do INSS que estão em greve, e parte dessa greve é exatamente por conta dessa qualidade de serviço, porque esse carreirão também atingiria o INSS, a terceirização, a quarteirização também atingiria o INSS. Então, defendemos aí, estamos fazendo movimentações em Brasília, movimentações junto à Câmara dos Deputados Federais, junto ao Senado, no sentido de tentar aí o convencimento dos atores políticos para revogar essas ações, né, e buscar uma contratação que garanta minimamente a qualidade daquilo que a gente entende enquanto execução de serviço público. Então estamos, claro, fazendo aí todo o esforço possível para alertar os sindicatos, a comunidade, todo mundo desse prejuízo e, ao mesmo tempo, tentando convencer aí os deputados, que em última instância isso vai passar pela Câmara e pelo Senado, né, de que isso trará mais prejuízo à população do que benefício.
Bom, nós queremos agradecer aqui ao Lincoln Ramos por nos conceder a entrevista e a todo o pessoal do Portal Verdade por nos fornecer os materiais.
É isso mesmo, né, Gabi? Que sério que está essa questão dos trabalhadores, né, do sistema federal. É uma judiação. Agora, a greve do INSS também continua em vários estados e, não sei, enquanto o governo federal não fizer o concurso público e não sentar para negociar essas reivindicações, vai ficar essa confusão aí, né, na administração pública federal do país.
Sem dúvida, o governo tem que agir e agir logo, né, Elza?
Exatamente.
Música e resistência, quando as relações de trabalho se transformam em canções.
Hoje é 7 de setembro, data em que se comemora a independência do Brasil. Mais uma vez, os movimentos sociais foram às ruas para denunciar os enfrentamentos de uma população sofrida por conta da pobreza, da fome, dos preconceitos e da violência do corpo e da alma.
30 anos após surgir, com o lema Vida em Primeiro Lugar, o Grito dos Excluídos comemora seu aniversário neste dia 7 de setembro. O espaço de denúncia das desigualdades sociais históricas no país reúne dezenas de movimentos sociais e pastorais católicas. Para celebrar a ocasião, a organização da atividade realizou uma mobilização massiva em várias regiões do país no dia 7 de setembro deste ano, sob o mote Todas as formas de vida importam, mas quem se importa?
É por isso que nós vamos ouvir agora, no quadro Música e Resistência, uma canção do Martinho da Vila cantando o samba. Vidas negras importam. Música.
Ouça bem o que eu tenho a lhe dizer. Não existe diferença entre eu e você. Ouça bem o que eu tenho a lhe dizer. Não existe diferença entre eu e você. O preconceito sem respeito nos separa, porque tem uma pele negra e você é pele clara. O preconceito sem respeito nos separa, porque tem uma pele negra e você é pele clara. O racismo é um mal, mas o mal a gente cura. Basta um pouco de ternura, alma pura e razão. O meu sangue é vermelho, tão vermelho quanto o teu. E a batida do teu peito é a mesma que bate no meu. Bate no meu e no coração de um feto. Papo reto que eu levei com o meu neto. Uma vida negra importa, e quem assim não pensa tem a consciência torta. Uma vida negra importa, e quem assim não pensa tem a consciência torta. Ouça bem o que eu tenho a lhe dizer. Não existe diferença entre eu e você. Ouça bem o que eu tenho a lhe dizer. Não existe diferença entre eu e você. O preconceito sem respeito nos separa, porque tenho a pele negra e você é pele clara. O preconceito sem respeito nos separa, porque tenho a pele negra e você é pele clara. O racismo é o mal, mas o mal a gente cura. Basta um pouco de ternura, alma pura e razão. O meu sangue é vermelho, tão vermelho quanto o teu. É a batida do meu peito, a mesma que bate no teu. Bate no meu e no coração de um feto. Papo reto que eu levei com o meu neto. Uma vida negra importa, e quem assim não pensa tem a consciência torta. Uma vida negra importa, e quem assim não pensa tem a consciência torta. Claro que tem.
Acabamos de ouvir com Martinho da Vila a música Vidas Negras Importam.
Vim de longe, vou mais longe. Quem tem fé vai me esperar.
Você sabia que em 2019 foram registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo? Sem contar as subnotificações. Os dados são da Organização Mundial da Saúde, a OMS. O número no Brasil chega aproximadamente a 14 mil casos por ano, ou seja, a cada dia, em média, 38 pessoas tiram a própria vida. E tem mais, a terceira maior causa de afastamentos por auxílio-doença, acidentário, segundo os dados da Previdência Social, está relacionada aos transtornos mentais. Existe uma norma regulamentadora de tudo isso, a NR01, que introduziu a identificação e gestão de riscos psicossociais no ambiente do trabalho. E para falar sobre tudo isso, nós estamos recebendo aqui no estúdio da UEL-FM, com muita honra, a presença da enfermeira, doutoranda e mestra do programa de pós-graduação Estricto Senso em Enfermagem da Universidade Estadual de Londrina, aqui da nossa UEL. Ela também é membra do Grupo de Estudos de Práticas e Pesquisas em Saúde Mental, e realiza pesquisas na área de enfermagem forense e saúde mental com ênfase ao suicídio. Nós estamos recebendo aqui com muita alegria a Isadora Rosignolo. Isadora, muito obrigada pela sua presença. Olha, é uma honra enorme receber você aqui no programa Arueira. Seja muito bem-vinda.
Muito obrigada pelo convite. Então, me chamo Isadora, sou enfermeira e atualmente pesquiso, né, nessa área de suicídio, que é uma área bastante importante, né? E você já trouxe os dados que são alarmantes, né? São dados bastante preocupantes para a nossa sociedade, principalmente em relação ao trabalhador, né? Esses dados que você trouxe, que você acabou de apresentar para a gente, eles são dados preocupantes por quê? Porque a gente sabe que a gente está vindo de um período pós-pandêmico, né? A gente precisa enfatizar isso, né? O período pós-pandêmico, a gente teve o quê? Qual que era o perfil, né, da população? Aquela sobrecarga de trabalho, o trabalho, né, o jeito, né, que a gente trabalhou, o modo, né, de trabalho, home office. Então, a configuração ela acabou mudando um pouquinho por conta desse período e nós tivemos o destaque aí para os transtornos mentais, né? Os transtornos mentais, o aparecimento ali da ansiedade, da depressão, a carga, a pressão, né, gerada pelo trabalho, muitas vezes informal. Então, o desemprego também foi preocupante nesse período. E aí, após pandemia, também é importante, né, dizer, importante trazer essa questão, porque o excesso do trabalho ele também é prejudicial, né? Em contrapartida a esse período pandêmico, a gente tem também como que ficaram as relações de trabalho hoje, né, no pós-pandemia. Então, a gente traz questões importantes também relacionadas ao a baixa autonomia, a sobrecarga, que muitas vezes esse trabalhador ele não conseguiu, né, identificar de que maneira que ele está hoje trabalhando, né? Como que é essa questão do apoio social dentro do mercado de trabalho, dentro da empresa, né? A questão dos conflitos, trabalho, família. Então, a gente tem configurações hoje que a esposa ela trabalha home office, mas o marido ele está ali no presencial. Então, como que é essa configuração, né? A gente tem um conflito familiar também que interfere nessas questões. O receio de perder o emprego, porque todos temos contas a pagar, né? Então, o receio, eu preciso produzir, eu preciso dar o meu melhor. A insatisfação com o próprio trabalho também. Então, são questões que vão gerando o estresse.
É muita pressão, não é mesmo, Isadora? E neste ano, né, agora nós estamos aí no setembro amarelo, que é o mês, né, de prevenção ao suicídio, por isso que a gente está trazendo esse debate no programa Arueira de hoje. Este ano o tema está justamente, o tema geral, né, do setembro amarelo, ele está vinculado a essa questão do mundo do trabalho. E você acha, pelo que você falou aí, tem muito a ver com essa questão pós-pandemia, excesso de estresse, muita insegurança.
Isso, a gente só pode, assim, dizer que tem bastante relação. Só que quando a gente fala do suicídio, né, por ser um mês que a gente enfatiza bastante essa questão da prevenção, a gente tem aí agora só um parêntese, né, o dia 10, que é um dia mundial voltado para a prevenção, né, do suicídio, a gente tem que lembrar que não é uma causa só, né, uma causa isolada. Então, falar sobre o suicídio, né, falar sobre o sofrimento mental também, a gente tem que levar em consideração que ele é um evento multicausal, multifatorial, e é complexo. É complexo, por isso a gente não pode falar que é só, né, de um fator, o fulano, né, aconteceu isso. Então, a gente não pode, a gente tem que ver a questão individual, mas a gente não pode focar apenas nas questões individuais, né? Generalizar.
Sim, sim.
Então, pensando ali que você falou, né, nessa estatística, que é altíssima, né, muito preocupante, não é só no Brasil, né, vale lembrar que é mundial.
Mundial.
A questão do trabalho, né, vem sendo evidenciada pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde, porque se a gente for pensar, a faixa etária que é mais acometida é, teoricamente, a faixa etária que ela é mais produtiva economicamente, né? Então, a gente tem aqui a faixa dos 15 aos 44 anos, que são faixas que estão ali, né, no dia a dia, produzindo. Então, isso também preocupa, né? O que, que vai ser o pós, né? O que, que vai ser disso tudo? E, além disso, um fato que é muito preocupante, né, e que tem, e que precisa, né, de uma atenção, é que estima-se que para cada caso de suicídio consumado em si, ocorra pelo menos 20 tentativas.
É muito alto, né? Como você mesmo disse, o dia 10 de setembro é a data oficial do Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E que o tema deve ser uma fase que o tema tem que ser tratado, né, de uma forma mais aprofundada durante o ano. Segundo dados oficiais, o Setembro Amarelo é a maior campanha do mundo, né, de prevenção ao suicídio. Em 2024, o lema é: se precisar, peça ajuda. Qual seria a chave aí de prevenção do suicídio junto aos trabalhadores, na sua opinião?
Bom, a chave para geral, é identificar o que está levando aquele sujeito ao sofrimento, né? Mas quando a gente pensa no trabalhador, a gente precisa voltar, né, para as condições de trabalho, né? As estratégias de vigilância em relação à prevenção do suicídio. Então, quais são as exposições de risco que levariam, né, o meu trabalhador, a minha empresa? O que está acontecendo com os meus trabalhadores? Então, o foco é... ter uma facilidade de acesso, né, ali ao meu serviço de saúde, né, ou pelo menos saber orientar o trabalhador. Se eu não sei como conduzir o caso, mas pelo menos auxiliar, ter uma escuta ativa, né, promover a equipe, né, essa escuta ativa. Então, a gente diz isso por quê? Porque a pressão do trabalho hoje, as condições de trabalho atual, né, elas acabam sendo voltadas para a individualidade, né? Para essa alta produtividade. Então, muitas vezes, aquele trabalho em equipe, né? Aquela competição atrapalha, né, esse trabalho em equipe. Então, são situações que geram e promovem, né, o isolamento social.
Sim.
Né?
Que é uma causa muito forte.
E, né, é uma causa muito ligada a esse sofrimento, né?
Depressão.
Então, o trabalhador, ele está ali na alta produtividade, ele precisa muitas vezes competir, né, para ganhar um salário adicional. E ele costuma, né? Muitas empresas têm uma longa jornada, ele tem um esgotamento profissional, né, um cansaço, e muitas vezes ele pode ter associado a isso outros riscos, né, inerentes à saúde, ao uso de substâncias e conflitos também interpessoais e familiares.
Ok, programa Arueira entrevistando a Isadora Rosignolo, ela que é uma profissional, uma pesquisadora, mestra, fazendo doutorado aqui na UEL, né, sobre essa área de saúde mental, mais especificamente na área do suicídio. Na semana que vem, nós voltamos, né, com a segunda parte dessa série, tratando sobre o Setembro Amarelo, com mais uma etapa da entrevista com essa profissional tão importante que está aqui com a gente hoje. E no próximo programa a gente vai falar mais um pouco sobre toda essa situação que o trabalhador vive, essas cobranças, excesso de metas e tudo mais que tem levado as pessoas realmente à loucura e muitos ao suicídio. Então, a semana que vem a gente volta com mais informações sobre este tema.
Fique agora com o momento de notas do programa Arueira. Eventos que rolam por aí.
E a primeira vara do trabalho de Pato Branco acolheu parcialmente o pedido de tutela antecipada inibitória proposto pelo Ministério Público do Trabalho para que uma indústria de alimentos da cidade de Chopinzinho, no sudoeste do Paraná, seja impedida de cometer assédio eleitoral. A empresa pode ser multada em R$20 mil se descumprir a decisão. O motivo da decisão diz respeito à atitude de um dos sócios da empresa que buscava identificar funcionários que possuíam o posicionamento político oposto ao dele. Em inquérito civil, o empresário negou o fato, mas o Ministério Público do Trabalho apresentou um arquivo de áudio comprovando a conduta.
E segundo denúncia feita nas redes sociais pela APP Sindicato, o governador Ratinho Júnior do PSD mudou as regras da consulta à comunidade escolar sobre a privatização das escolas. Nesta semana, o governo do Paraná publicou o Decreto 7.235, regulamentando a Lei 22.006, que institui o programa parceiro da escola e autoriza a transferência de recursos públicos e a gestão de 204 escolas públicas para a iniciativa. Segundo consta no documento, nas escolas em que o comparecimento de pessoas aptas a votar for inferior ao determinado pela Secretaria da Educação, a SEED, quem decidirá se a unidade será privatizada ou não será a própria SEED e não a comunidade escolar.
O decreto ainda determina que, quando o quórum não for atingido, as cédulas de votação deverão ser eliminadas, sem a contagem dos votos e a divulgação da vontade manifestada pelas pessoas que compareceram para participar do processo.
Para a presidente da APP Sindicato, este dispositivo inserido no decreto enfraquece a consulta. Abre aspas, a SEED sabe que é muito difícil da comunidade escolar, na sua grande maioria, ir votar. Então, eles não farão esforço para garantir o processo democrático, pois quanto menos pessoas forem votar, melhor é para o plano deles. Isto é um escárnio, isso é mal-caratice, é uma fraude, fecha aspas, disse a presidenta da APP Sindicato em um vídeo publicado no Instagram.
Realizado nos dias 28 e 29 de agosto, em Manaus, o seminário de fundação do Fórum Sindical Pan-Amazônico oficializou a atuação da CUT, Central Única dos Trabalhadores, junto às centrais sindicais brasileiras e de países amazônicos, na missão de inserir como prioridade os trabalhadores e trabalhadoras da região nos diversos debates feitos sobre a Amazônia.
A atuação do fórum será fazer o tema trabalho incidir diretamente nas discussões sobre a Amazônia, sendo prioridade para que se reflita nas políticas públicas da região, sejam nacionais ou as plurinacionais, comuns a todos os países participantes, e que também tenha atenção do setor empresarial que explora a região.
Em 2024, o Grito dos Excluídos completou 30 anos. Tradicionalmente, em 7 de setembro, a população vai às ruas de diversas cidades do país com o intuito de visibilizar as lutas daqueles que são frequentemente deixados à margem da sociedade, trazendo suas reivindicações para a agenda pública.
Neste ano, a celebração tem como tema geral Vida em Primeiro Lugar. Todas as formas de vida importam, mas quem se importa? Em Londrina, a concentração começou às 8h30 no calçadão em frente ao chafariz do antigo Coreto. Em seguida, ocorreu café coletivo e apresentações culturais como batalha de rimas, declaração de poesias e oficinas para construção coletiva de cartazes e faixas. O encerramento ocorreu por volta do meio-dia.
E amanhã, domingo, acampados e assentados do MST entram em campo para dar o pontapé inicial da primeira Copa da Reforma Agrária do Paraná. O torneio será realizado no assentamento Dorcelina Folador, em Arapongas, e reunirá times de comunidades da região norte do estado. Os jogos iniciam às 8 horas da manhã e o dia segue com um grande almoço coletivo com costela de chão preparada pelas famílias. A previsão do público é de 1.500 pessoas.
E chegou a hora de ouvir o jornalista Fábio Silveira falando sobre política na sua coluna à parte.
Coluna à parte, com o jornalista Fábio Silveira.
Olá, tudo bem? Eu estou de volta aqui para falar sobre política e hoje eu quero chamar a atenção para a aniversariante desse mês, que é a independência do Brasil. Neste ano de 2024, nós completamos 202 anos desde que o Brasil se separou de Portugal, desde que deixamos de ser uma colônia portuguesa. Tem uma cena sobre a independência que aparece nos primeiros versos do hino nacional, que diz o seguinte: ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico, o brado retumbante. Essa é uma referência à cena que é idealizada como a cena em que foi proclamada a independência do Brasil por Dom Pedro I, então, que em 1822 até então era o herdeiro do trono de Portugal e se tornou imperador do Brasil. Essa cena também aparece num quadro chamado Independência ou Morte, pintado por Pedro Américo em 1888, 66 anos depois de proclamada essa independência. E nesse quadro, que inclusive está exposto no Museu do Ipiranga, na cidade de São Paulo, dá para chamar a atenção o seguinte, vamos descrever o quadro. Lá no meio, no centro do quadro, está Dom Pedro lá, levantando a espada em cima de um cavalo e em volta dele ali a corte e também militares. No cantinho ali, meio que no canto da tela, meio que sem entender o que acontecia, estão ali alguns campeiros, alguns trabalhadores que estavam ali à frente de um carro de bois, né? E a expressão do homem é de espanto diante daquilo que estava acontecendo ali, ele sem saber do que se tratava. Pois esse detalhe colocado aqui por Pedro Américo é que resume o que foram esses 202 anos desde que o Brasil se libertou de Portugal. Na verdade, nós tivemos uma independência formal de Portugal, mas o Brasil passou a ser dependente de outros países. Mas tudo que se fez no Brasil, tudo que a elite política e econômica do país fez aqui nesses dois séculos, sempre foi para se beneficiar ou para atender seus sócios externos, sempre deixando o povo de lado. E é por isso que eu deixo aqui mais algumas estrofes do hino nacional, a estrofe seguinte, que diz o seguinte: se o penhor dessa igualdade, ou seja, se a garantia dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Essa igualdade nunca chegou até nós, essa igualdade nunca chegou até o povo brasileiro. O que eu quero dizer é que a construção do Brasil, assim como tem sido feito e assim como é hoje, com produto, com um contexto em que o agronegócio controla o país e que, inclusive, estamos voltando ao que éramos na República Velha, que era uma economia de exportação de produto primário, hoje a soja puxando essas exportações, e o país na mão de um pequeno grupo como era há 200 anos, como foi durante a colônia, o país na mão de um pequeno grupo que se beneficia, que extrai desse país, que extrai dessa nossa, dos nossos campos, do nosso meio ambiente, a sua riqueza e deixa para nós, povo, o resto, e aí nós temos visto o resto neste mês, nessa virada de agosto para setembro de 2023, por exemplo, com o desmatamento da Amazônia, as mudanças climáticas, nuvens de fumaça, incêndios em profusão no interior de São Paulo, provocado pelos poucos beneficiados de sempre e jogando o custo dessa riqueza deles para nós, para o povo. Então, essa é que é uma questão importante para ser levada em conta. O Brasil, em 200 anos de vida independente, no Brasil, nós tivemos agora recentemente esse período democrático que vem desde 1986. Mas a democracia, por exemplo, nunca chegou na quebrada, nos bairros periféricos, nas favelas. Nas favelas, nos bairros periféricos, nas quebradas, o que chega é a polícia batendo antes e perguntando depois. Não é o tratamento que a polícia tem, por exemplo, nos bairros nobres. Durante 2022, houve uma cena que viralizou na internet, que era um homem num condomínio de luxo na cidade de São Paulo, esculhambando um policial negro, que não entrou lá para, por exemplo, render esse homem e prendê-lo por desacato, como aconteceria numa periferia. Ou seja, a gente tem uma polícia para lidar com os ricos e outra polícia para lidar com os pobres. E tudo isso é reflexo dessa nossa desigualdade que persiste, que continua e que nós continuamos a sofrer dela. De um país que é construído para poucos às custas da maioria da população. Assim como retratado lá no quadro do Pedro Américo, em que a elite ali está tomando as decisões dos rumos do país, enquanto o povo fica ali escanteado, fica ali bem no cantinho, fica de fora, sem compreender o que está acontecendo e sem se beneficiar, sem participar dessa festa, porque, como diria Cazuza, não nos convidaram para essa festa pobre que os homens armaram para nos convencer. Enfim, desejo a todos um bom fim de semana. Semana que vem eu estou de volta para falar sobre política.
Nós queremos agradecer ao jornalista Fábio Silveira por mais uma participação aqui no Aroeira e com a sua coluna nós encerramos o programa de hoje.
Lembrando que quem quiser ouvir esta e as outras edições do programa é só entrar no site da UEL FM ou no seu aplicativo de áudio e digitar Aroeira. Um abraço e até a semana que vem.
Obrigada, Gabi, pela sua participação mais uma vez aqui com a gente. Agradecemos também, é claro, a equipe da UEL FM pelo excelente espaço, ao Jesse Gugel, que é diretor de programação, Ricardo Lima, nosso querido técnico de som, e ao querido Edir Pedro, diretor-geral da Rádio UEL. E também queremos agradecer em especial a toda a equipe do Portal Verdade. Deixo aqui também minha saudação especial para você, querido e querido ouvinte. Muito obrigada pela sua audiência. Na semana que vem, eu e a Gabi estaremos de volta para trazer mais uma Aroeira para você. Um ótimo final de semana e até lá.
É a volta do cipó de Aroeira no lombo de quem mandou lá.
É a volta do cipó de Aroeira no lombo de quem mandou lá.
O mais longe que tem fé vai me esperar.
Você ouviu na UEL FM Aroeira, o dia a dia da luta sindical. Um programa produzido pela Asuel Sindicato e do Sindiprol Aduel. Apresentação: Elza Caldeira e Gabriela Fernandes.